Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Não tem esse lugar de... tem aqui uma frustração, vamos lidar com ela, vamos resolver ela.
As pessoas não sabem comunicar e os poucos que sabem, desses poucos, grande parte não sabe receber a comunicação.
Exato.
Aí é que tá. Uhum. Porque tem muita gente que se orgulha, bate no peito e fala, ah, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu sinto e tal. E daí na hora que ouve o que o outro tem pra dizer, fica de melindre, entra num pânico absoluto. Então... isso que você falou, do quanto a gente está cansado da convivência, é porque, cara, a diversidade de personas é tão grande que é exaustivo. Uhum. Que você não sabe como interagir exatamente. Porque você, por mais autêntico que você seja, a tua interação com o próximo é exaustiva, porque ela sempre demanda uma outra forma de lida, entende? Nunca é a mesma.
Tá. Agora, uma pergunta. Máscaras sociais, elas são necessárias para a convivência em sociedade, né? As máscaras sociais no sentido de não
Sim.
posso falar qualquer coisa o tempo uhum. inteiro. Você acha que essa ai, essa popularização, assim, da autenticidade sem profundidade... vocês acham, e daí a pergunta para as duas, que essa coisa da gente bater muito na tecla... seja autêntico, busque seu propósito, tararara, sabe assim, essa coisa do... ela acabou anulando algumas máscaras sociais até que necessárias, assim, sabe? Essa coisa, eu preciso me despir
Virou,
da minha autenticidade.
Virou, na verdade, uma nova máscara social, né?
Você acha?
Eu acho. Que agora a gente tem a nova máscara social do Haribo que busca seu propósito, entendeu?
Não, e da autenticidade, porque tem muita gente que põe na conta da autenticidade ser grosseiro, ser mal educado.
E que não tem nada a ver, né? Hoje de manhã eu tava ouvindo o Garnet falar o quanto a gente foi tolhido de ser autêntico na infância. Porque assim, você não pode falar desse jeito, você é obrigado a olhar no olho, você precisa dar oi. Não é a forma como a gente foi polido e lapidado na infância já vai nos tirando a autenticidade. Então, assim, o ser autêntico não tem nada a ver com a forma como você coloca as suas palavras.
Então, gente, eu tenho um problema muito inverso, porque eu não sei usar máscara. E, lógico que isso vem com a consciência, com a idade, com a maturidade, eu percebo que hoje, de vez em quando, e aí a Michelle vai entender, porque a gente trabalha junto também, né, que às vezes eu tenho necessidade de pôr essa máscara e eu não sei, e eu tenho pessoas maravilhosas como a Michelle que me dão uma olhada assim, tipo, agora tô na hora. Então, assim, e me parece... lógico que é injusto, porque não é fácil você ser você o tempo inteiro e saber que as pessoas não vão aceitar e que tá tudo bem. E chegar num momento da tua idade, da tua maturidade, que pensa assim, cara, não tá tudo bem, existe o outro, tem a dor do outro, tem, ainda mais na produção, existe o trato do outro, tem aquela pessoa que chega nesse dia e não sabe nem como, às vezes não sabe nem como ela tá aqui e chega, né, depositando as coisas e eu tenho que ter essa sensibilidade de usar uma máscara social, não sempre, lógico, uhum. quando ela é necessária, esse é o meu lugar. Uhum. Né? Então, só que assim, o fato de eu não usar máscara me permite observar as pessoas que usam. E, gente, não é julgamento aqui. E me parece que estão usando demais.
Entendi.
Né? Me parece...
é que eu acho que depende muito. Quando eu digo máscaras sociais, até não ter uma máscara é uma máscara.
Sim, claro,
né? A gente
claro.
Precisa vestir ali um...
mas na parte da autenticidade, assim, essa luta... eu percebo, assim, uma luta o tempo todo de todas as pessoas de serem autênticas, criativas e se destacarem na sua área e pá, pá,
eu acho
pá.
Que tem muito a ver com essa busca do eu. Né? Uhum. É uma forma, as pessoas estão pegando, eu brigo muito com a história da semântica das palavras, uhum. porque o propósito, a autenticidade, eles estão perdendo a essência de tanto que estão virando, tá virando bunda, né? Tá uhum. jogado por aí.
Sim.
E assim, essa busca do eu, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para que eu estou fazendo isso, né? Então, esse conteúdo todo do eu é que tá perdido.
Uhum,
então, assim, ah, eu sou uma pessoa autêntica. É o caralho. Você não é. É muito difícil chegar nesse
lugar.
Sim,
a gente é um bando de copa e cola, né?
Sim, desde sempre.
Sempre.
Aí, a gente foi lapidado.
Foi criado, né? Exato.
Cuspiram você pro mundo, você já começou a ser lapidado.
Exato, então, assim, e quando a gente pensa que tem
escolha,
não tem. Você tem
um quê de autenticidade, quando você tá lá trabalhando o teu autoconhecimento, isso não significa que você precisa ficar meditando o dia inteiro e nem calçar a sandalinha de couro. Né? Existe todo um processo. Agora, as pessoas elas estão obcecadas pelo eu. E aí eu acho que...
Você sabe que é uma coisa que eu acho assim, o coletivo, né? Essa coisa do busca pelo eu. E aí eu falo da autenticidade no sentido, eu tenho que ser diferente de você. Uhum. Eu não posso me identificar com nada teu, nada da Lizzie, porque senão eu não vou me destacar. E essa coisa do destaque é um negócio que é pesado, assim. Sim. E aí eu já tenho pensado muito e entendido em algumas partes que a autenticidade, a busca do eu, é eu entender qual é a minha parte na sociedade. E nessa colaboração e nesse lugar de sou uma mulher, sou uma profissional, sou mãe, então qual que é o meu lugar e como eu consigo lidar com isso?
E com quem você pode dar as mãos.
Exatamente. Né? E daí fica nessa coisa, você tem que dar a mão pra todo mundo, você tem que lutar porque não sei o quê. E daí essa busca dessa autenticidade pra mim é que gera todas essas bolhas, assim, essa coisa de mínimo de identificação. E ela é externa, é a cor da pele, é o seu status social. Então, se você tem esse nível de como é, de link com outra pessoa, né? Somos da mesma etnia, né? Então, beleza. Então, a gente tem isso em comum, então a gente tem que se unir e detém todo mundo que ser desse lugar. E aí o eu fica perdido.
Mas
e ninguém faz
pensar,
a sua parte.
Será que isso já não é uma coisa que vem acontecendo há séculos e só vai mudando o tipo de identificação? Por exemplo... Vamos pensar numa coisa bem rasa aqui, né? A gente tinha um tempo atrás punks, skatistas, as patricinhas...
As tribos,
né? Os surfistas. Hoje a gente tem já uma outra busca. Então, isso vai mudando, eu acho. Mas nunca deixa de criar pequenos grupos que se transformam em grandes bolhas e que se separam do todo.
Né? Eu acho que isso já acontece há muito tempo. Só que hoje a gente vive um fenômeno que é essa coisa de ter que ser perfeito e ter que ter discursos sempre muito polidos e muito não sei o quê, tem que ter cuidado, você não pode errar.
O pior é que quanto mais querem polidez, pior fica, né? Porque,
gente,
meu Deus,
isso,
como as pessoas estão ignorando
isso. Isso que você falou de não poder errar. Cara, eu ando assim, agora, momento aberto. Tudo que eu falo, eu penso depois, nossa, será que eu podia ter falado isso? Meu, isso é horrível. Né? Porque você fica o tempo inteiro se polindo e se cuidando, como se você estivesse fazendo uma coisa muito errada e você só está falando. Sabe?
Parece tudo contravenção.
Exato.
E é muito, muito curioso, porque quando você está com todo esse cuidado, toda essa energia, nesse cuidado de eu não posso ser eu na minha fala, né? No sentido, desde que eu não ofenda ninguém, que tem essa coisa também,
claro,
né? Tem esses limites. Mas a gente tem que cuidar com o sentimento do outro, que a gente não tem nem noção. Assim, a gente pode ter noção do que a gente fala. Agora, o que o outro vai sentir, jamais a gente tem controle. Então, e esse cuidado todo impede a gente de exercer o nosso trabalho. E quando falamos aqui, trabalhamos com comunidade. Você trabalha com atendimento, nós trabalhamos com eventos, com pessoas, com
trabalhamos todos com gente.
Com pessoas
com
o tempo
gente,
todo.
E gente. O tempo, assim, ninguém trabalha com sisteminha, assim, né, que você consegue mudar o bug ali em um minuto. Mas no sentido de... Você machuca o ego de uma pessoa. Você machuca o sentimento dessas pessoas. E é muito curioso esse lugar. Que quanto mais cuidado a gente tem, mais a gente fica falho no nosso trabalho, né?
Sim.
E aí eu já aproveito e faço... Qual foi a vez que você falhou com mais maestria no trabalho? Eu vou falar a minha também.
Qual foi a vez que eu mais...
Assim, falei bonito, né? Errei feio. Não precisa contar com detalhes, mas assim, como você errou e o que você fez pra consertar?
Cara, não aparecer no trabalho. Ou chegar atrasado. É que assim, pra mim é... Eu sou muito pontual, né? Eu sou extremamente pontual. Não aparecer, que eu digo, chegar atrasada. Meu, isso pra mim é horrível. Isso é a maestria da maestria. Aconteceram, acho que, duas vezes na vida. Mas...
Daí você se pune, assim, por isso.
Com certeza.
Entendi.
Com certeza. É inaceitável pra mim, assim, não, não, nem quero saber o que é pro outro, eu sei o quanto é...
Mas teve alguma coisa assim que gerou outra coisa?
Não.
Ah, entendi.
Não, não.
Entendi.
Não.
Então,
gerou outra coisa, gerou minhas frustrações.
Meus pais. Ah, não sei, meus pais, cheguei atrasada, eu não abri a casa e a não, pessoa foi embora.
Não, não,
sabe assim?
Não.
Não. Ai, que poli... Que
fascistinha.
Excelência.
Excelência, é isso, Paula.
Eu
obrigada,
sou...
Adê.
É, não, não é... É... Não é... A, eu, tem uma palavra que... Desde que a gente entrou nesse assunto, esses tempos eu estava falando com a Ivana, com o Marcelinho, do Blanche Bois, a gente estava falando sobre existência. E eu cheguei num lugar que eu falei que, às vezes, eu, me parece que eu não sou a pessoa certa para ser eu. Tem alguns momentos que eu não sou a pessoa certa para ser eu. Porque, ao mesmo tempo que eu sou extremamente livre, extremamente, né, aberta para muitas coisas, eu comigo, meu...
É rigidez,
é rígido demais.
Mas isso é um equilíbrio saudável. Eu tenho para te dizer que eu acho que isso é bem saudável.
E você, como, qual foi a vez que você falhou?
Eu vou contar, porque foi começo de carreira. Uhum. Eu trabalhava ainda com estética. E você sabe o pânico que eu tenho de peeling, né? Sou muito cuidadosa. Uhum. Passar ácido na cara da pessoa, pode derreter. E eu estava atendendo uma pessoa que tomava antidepressivo, então ela não tinha como me dar a reação do que ela estava sentindo na pele. E ela estava ali muito tranquila e dependia só dos meus olhos. E entrou uma mariposa na sala, eu tenho muito medo disso. E eu saí correndo e deixei ela.
E ferrou a cara dela?
Quase, assim, foi por um segundo, porque daí eu saí correndo, chamei minha secretária para cuidar da mariposa, e ela falou, escuta, a mulher lá... Eu falei, tira ela de lá de dentro dela, com a cara assim, com a cara assim. Foi assim, quase, óbvio que ela nunca mais voltou, né?
Sim.
Eu não queimei a cara dela, mas eu perdi a cliente.
Entendi, ah, acontece.
Por causa de uma mariposa.
É, mas ó, providência divina. Eu vou falar da minha falha. Eu falei recém-mãe, né, porpério, não parei de trabalhar. E ainda peguei um trabalho que era responder clientes e agendamentos. E aí, esse foi pra mim, assim, a pior cagada, que eu não respondi. Quer dizer, eu respondi, alterei, esqueci de alterar o calendário. E aí, a pessoa chegou no evento e não tinha o evento. Sorte que era uma mulher também, mãe, entendeu, mas assim, não me perdoo por isso. Quer dizer, me perdoo, aprendi com o erro, mas assim... É isso. E o que gira em torno é, no sentido de não saber dizer não, dos limites. E aí a gente vai para outra rodada de perguntas, que é qual é a tua nível de dificuldade de pôr limite nos outros. Porque como a gente trabalha com pessoas, é difícil. As pessoas estão o tempo inteiro testando os nossos limites, tipo os nossos filhos, assim.
Essa situação que eu passei é uma situação que foi por falta de eu dizer não. Uhum. Porque eu não atendia na época, porque eu não trabalho mais com estética convencional, mas eu não atendia paciente que não pudesse me dar a resposta. Você sabe o quanto eu sou exigente, né? Então, justamente para não incorrer em erros, eu preciso de um organismo funcional. Só que ela, era a sogra da fulana, nananã, eu estava no começo de carreira, eu precisava da grana. Por não saber dizer não, eu tomei no fiote.
Eu nem posso dizer que existe um grau de dificuldade, eu apenas não sei fazer isso.
Você não sabe dar limite?
Não tenho limite algum. Não possuo.
Hoje eu sei. Hoje eu sei. Ainda me faltam alguns pontos, mas a ponto das pessoas dizerem que eu sou grosseira.
Não, eu sei não. Eu tenho consciência do que eu deveria falar não. Poucas vezes eu falo não. E aí quando eu falo assim, quando eu falei, a gente joga pro universo porque o ser humano não atende. E se eu falo gente, aqui eu não posso, aqui é onde eu paro, e alguém diz, por quê? Eu não sei o que lá, eu me coloco naquele, putz, eu não podia ter feito isso. E aí termina. Aí termina a minha consciência, termina tudo, e eu vou lá, coloco meu rabinho entre as pernas e vou fazer aquilo que eu não deveria e que eu não podia fazer.
E vai fazer de má vontade.
Não vai?
Não, não. Não. De má vontade, não, mas é, com aquela com a dificuldade, porque eu expus uma vulnerabilidade, eu expus algo que, eu não, que era até onde eu parava. E aí eu vou fazer aquilo. Gente, eu fico doente, né? Eu psicomatizo muita coisa, então eu não faço de má vontade nada, mas eu sofro com aquilo. Eu sofro porque eu tô fazendo algo que eu. Né? Eu já sofri para eu dizer não, gente.
Já foi difícil.
Então, é mais de um dia. É muito difícil.
Eu sou igual a você.
E aí, eu tenho que fazer aquilo. E eu tenho que fazer com excelência, porque a pessoa diz que eu tenho que... Por que não, né? Por que eu fui assim? Só que daí eu sofro fisicamente, porque daí eu adoeço.
Uhum. Então, vamos começar a trabalhar esse não e esses limites. Porque a Du falou um negócio no começo do... Em algum momento agora, que é a resposta, né, do outro sobre nós, assim, né? E as pessoas não aceitam a comunicação, né? Você pode falar da melhor forma possível, mas receber é diferente. E às vezes é isso, né? Quando você está trabalhando, e aí é o difícil do coletivo, né? Exato. A gente fala de apoio coletivo, de ser pontos de convergência. Mas se esse ponto, né, de estar nesse ponto, não ser, mas estar nesse lugar, é muito complicado, porque justamente isso, as pessoas testam os nossos limites o tempo inteiro.
Eu acho que...
E parece que entram numa batalha de, você vai me dar o que eu quero.
Ai, sim, todo mundo sempre vai lutar pelo que quer, né? E tem pessoas que são tão obstinadas que eu chego a admirar, cara. Me irrita, óbvio. Mas, assim, eu admiro a teimosia e a obstinação daquelas pessoas que, cara, você já disse não, e a pessoa vai, você disse não, e ela vai... Cara, é um teste da tua capacidade de resiliência, né? Mas eu acho que, a partir do momento que a gente entende também que é só o que é nosso que a gente controla e que diz respeito a nós, entende? A forma que o outro recebeu, o jeito que ele interpretou, o que ele vai fazer com aquilo, não é teu, entende? Sim. Não é que a gente tem que ser um bicho cheio de flechas para soltar nas pessoas, não é isso. Mas assim, cara, você tá colocando o teu limite de uma maneira saudável? Você não tá sendo um filho da puta? Você não tá sendo grosseiro? Se a pessoa não consegue entender aquilo, se ela vai se magoar porque você coloca limite, é um problema dela.
É, mas às vezes não é nem mágoa.
Diz mais sobre ela do que sobre você,
é desgaste. Eu vou falar de uma situação que aconteceu num grupo de trabalho esses dias, que foi assim, uma pessoa falou, não consigo. Simples. Eu consigo. E a outra pessoa, não, mas você consegue. Você tem, é simples. Sabe assim, ainda duvidando da capacidade da outra pessoa. E eu acompanhando aquilo, porque não era comigo. Eu só acompanhei aquilo, eu queria abraçar uma das pessoas e falar, cara, sai do grupo. Porque essa insistência...
Diz que tá com febre.
É, porque essa insistência, é isso que eu digo, que as pessoas não conseguem entender. Tipo, a pessoa tá comunicando, não estou, não posso, eu consigo até aqui. E aí, especialmente no ramo de trabalho, especialmente quando a gente trabalha com criatividade, daí você pode... Tipo, como não?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinente.